DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Na vossa companhia está hoje Nádia e Sufo. Os destaques desta noite de quinta-feira, 25 de setembro de 2025. Na Guiné-Bissau, a corrida eleitoral traz velhos nomes à ribalta e há riscos de exclusão para alguns.
Sendo o poder do povo, venho novamente a estas eleições com o objetivo de concluir a obra inacabada.
E em Moçambique celebra-se hoje o Dia das Forças Armadas, mas em Cabo Delgado o Exército não tem merecido a confiança da população.
Temos que olhar como é que podemos agir com transparência e responsabilidade da própria Força de Defesa e Segurança em termos das suas operações, respeitando os direitos humanos, evitando os abusos contra a população civil.
E líderes africanos voltam a pressionar a ONU, querem, por exemplo, dois assentos permanentes no Conselho de Segurança. Terminou esta quinta-feira o prazo para a entrega das candidaturas no Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau para as eleições gerais de 23 de novembro próximo. Entre rejeições, acusações e alianças desfeitas, não faltam novidades. O ex-presidente José Mário Vaz entrou de novo no cenário político, anunciando a sua candidatura, enquanto o presidente cessante, Sissoko Embaló, busca a sua reeleição. Já Domingos Simões Pereira, líder do PAIGC, corre o risco de não disputar as eleições por decisão judicial. Mais detalhes a partir de Bissau com Jariato Baldé.
Tudo indica que as eleições gerais de 23 de novembro na Guiné-Bissau serão bastante disputadas entre as principais figuras políticas que submeteram as suas candidaturas no Supremo Tribunal de Justiça. Para concorrer à presidência da República estão o chefe de Estado cessante, Umaro Sissoko Embaló, o ex-presidente da República, José Mário Vaz, suportado pelo Partido Coligb, Domingos Simões Pereira, líder do PAIGC, Nuno Gomes Dambian, da PUP-DGB, Fernando Dias, da coligação Apicabás Garande, João Bernardo Vieira, do PAIGC, entre outros candidatos. Ao anunciar a formalização da sua candidatura esta quinta-feira, o ex-chefe de Estado, José Mário Vaz, afirmou que chegou a hora de colocar na cadeira um outro cidadão para conduzir o destino do país.
Sendo o poder do povo, venho novamente a estas eleições com o objetivo de concluir a obra inacabada, iniciada durante os 5 anos do meu mandato.
O presidente cessante, Umaro Sissoko Embaló, conta com o apoio da coligação Plataforma Republicana no Compuguiné na busca pela sua reeleição como presidente da Guiné-Bissau. Também já submeteu a sua candidatura no Supremo através dos seus mandatários. A imprensa Marciano Silva Barbeiro disse que o propósito da recandidatura de Sissoko Embaló é claro.
Falamos das realizações de general Umaro Sissoko Embaló no processo de desenvolvimento de Guiné-Bissau, em todos os sectores. Há muita coisa que, de facto, convém. Vence todo o povo da Guiné-Bissau a apoiar a recandidatura do general Umaro Sissoko.
Entretanto, o cenário político guineense está bastante agitado. Partidos e coligações intensificam as estratégias rumo ao embate eleitoral, mas há outros que desfazem as alianças. Por exemplo, Nuno Gomes Dambian saiu da coligação Apicabás Garande e o seu partido, o APUP-DGB, já entregou a sua candidatura à Presidência da República no STJ. Durante a entrega da candidatura, o secretário da APUP-DGB, Agostinho da Costa, disse que o partido já não partilha a mesma visão política com a coligação API. A nossa maior preocupação é para que nós políticos assumirmos a nossa responsabilidade e conduzirmos este país para um contexto onde haverá liberdade de expressão. Já Fernando Dias, líder de uma das alas do Partido da Renovação Social PRS, suportado pela coligação API na disputa às presidenciais, apelou aos responsáveis do processo eleitoral para que deixem a democracia funcionar.
Candidato para a presidência da República é o Fernando Dias. Guiné-Bissau é terra de democracia. Não deixa a democracia funcionar. Impedir API, impedir plataforma, para entrar na eleição. Aquilo é um ato de cobardia.
Para as legislativas, os partidos decidiram avançar em coligações e entre os inscritos para estas eleições estão a coligação Paiter-Arancã, que venceu as últimas eleições legislativas na Guiné-Bissau, a coligação Apicabás Garande e a coligação Plataforma Republicana no Compuguiné. Mas a coligação Paiter-Arancã poderá não participar nas eleições de 23 de novembro. Isto porque o Supremo Tribunal de Justiça rejeitou o pedido de inscrição desta coligação, alegando impossibilidade de analisar o requerimento dentro dos prazos legais, uma ação considerada como falta de igualdade no processo eleitoral pelas coligações Paiter-Arancã e Apicabás Garande, que denunciaram uma suposta tentativa de bloquear as suas participações nas eleições. Entretanto, segundo fontes, Paiterra Arranca avançou esta quinta-feira com um recurso contra a decisão do Supremo Tribunal da Justiça de rejeitar a formalização da coligação para as eleições gerais de novembro. Em conferência de imprensa realizada esta quinta-feira, o Supremo Tribunal da Justiça, que exerce competências do Tribunal Eleitoral, explicou as razões do indeferimento da inscrição da coligação Paiterra Arranca. Mamadou Embalo é o porta-voz do órgão máximo da Justiça guineense.
O plenário teria de apreciar e decidir o requerimento de inscrição do referido convênio político, fora do prazo limite, não só de legalização da coligação, como também o de apresentação da respectiva candidatura.
Com o fim do prazo de entrega das candidaturas desta quinta-feira, resta ao Supremo avaliar a legalidade das mesmas e publicar a lista dos concorrentes aprovados, o que deverá acontecer num prazo de 8 dias, segundo a lei eleitoral guineense. Nos próximos 8 dias, ficará decidido quem estará efetivamente na corrida às eleições gerais na Guiné-Bissau, presidenciais e legislativas, num cenário político marcado por divisões internas, disputas judiciais, incertezas quanto ao desfecho do processo. Jaria Tubaldé de Bissau para DW, a voz da Alemanha.
A participação de figuras sonantes da política guinense na corrida eleitoral desperta a esperança de um futuro melhor para o país. Tivemos várias respostas, por exemplo, Mário Nayaya escreveu: velhas caras, velhas promessas. Renovação exige mais do que retorno. E do Jassi Sambu respondeu: eu não há o chamo de justiça, chamo sim de armadilha. Continua a participar, caros internautas e ouvintes.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A investigadora portuguesa Sílvia Roque defendeu hoje que a expulsão das equipas da Agência de Notícias Portuguesa Lusa e da RTP da Guiné-Bissau é uma expressão de autoritarismo do atual regime e demonstra o afastamento de Portugal. A 15 de agosto, Bissau anunciou que as delegações da Lusa, RTP e RDP tinham sido expulsas do país e que, a partir desse dia, as emissões estavam suspensas sem avançar as razões. Em Angola, o Tribunal Supremo absolveu Joaquim Sebastião, antigo diretor do Instituto Nacional de Estradas, INEA, da acusação de peculato apresentada pelo Ministério Público por falta de fundamentação temporal dos alegados crimes, considerando ainda que o arguido já tinha devolvido voluntariamente bens ao Estado em valor superior ao indicado na acusação, decisão que levou ao desbloqueio das suas contas e à restituição do património. O terrorismo em Cabo Delgado marcou o discurso do presidente de Moçambique durante a celebração dos 61 anos do início da luta de libertação nacional e das Forças Armadas de Moçambique, FADM. Na cerimónia na Matola, Daniel Chapo afirmou que a segurança na província nortenha melhorou com a pressão das FADM. No entanto, reconheceu que o esforço ainda é insuficiente e defendeu mais investimentos na defesa nacional para responder aos desafios de segurança e soberania.
Estes desafios imperam a necessidade de investimento das Forças Armadas de Defesa de Moçambique para o reforço da sua capacidade operacional com vista a persuadir, dissuadir e deter qualquer tipo de ameaça em Cabo Delgado. Entretanto, a realidade manda dizer que esse esforço não tem sido suficiente. Por isso, ao comemorarmos o 61º aniversário das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, queremos orientar os três pilares das Forças de Defesa e Segurança a encontrarem estratégias para incinerarmos o terrorismo no nosso país.
Palavras do presidente de Moçambique, Daniel Chapo.
DW Deutsche Welle.
Em Cabo Delgado, Moçambique voltou a reacender o debate sobre a relação entre militares e população civil. Um vídeo partilhado nas redes sociais, alegadamente filmado em Mocimboa da Praia, mostra tensões com as Forças Armadas moçambicanas e, em contraste, uma maior aproximação das tropas ruandesas. A polêmica trouxe à tona novas críticas e preocupações sobre a confiança nas instituições de defesa. Um vídeo recentemente divulgado nas redes sociais, que alegadamente mostra a expulsão de militares moçambicanos e a recepção calorosa às tropas ruandesas por populares em Mocimboa da Praia, suscitou debates sobre o clima de confiança em relação às Forças Armadas no âmbito do conflito armado envolvendo ataques extremistas em Cabo Delgado. De imediato, um oficial superior das Forças Armadas negou a autenticidade das imagens, afirmando tratar-se de uma manipulação destinada a servir interesses inconfessos. A polêmica elevou-se a ponto de cidadãos acusarem a instituição militar de falta de transparência no que respeita ao conflito no norte de Moçambique. O ativista Abudu Gafuro é um dos que não acredita que o vídeo tenha sido forjado.
Aquelas imagens não são da inteligência artificial, são imagens reais e são imagens que denunciam a esses atropelos dos direitos humanos dos cidadãos. É por isso que algumas ações da nossa Força de Defesa e Segurança Moçambicana deixam a quem de desejar, e é por isso que esta população acaba preferindo aquele que não os agride e compra a consciência deles com pequenas ações.
A DW África também ouviu Ali Caetano, ativista social com forte ligação às comunidades da região norte de Cabo Delgado, sobre a percepção da população em relação às Forças Armadas. Para o ativista, há muito que a relação civil-militar entre as Forças de Defesa Nacionais e a população não é de proximidade.
Precisamos ser honestos em afirmar que em regiões como Mocimba, Macomia, Kisanga, Palma e outros pontos, as Forças de Defesa moçambicanas não são bem vistas por causa do tipo de tratamento que deram à população.
Entre as causas do alegado mal-estar entre civis e autoridades de segurança, Caetano aponta suspeitas de fuga de informação dentro da corporação que poderiam estar a facilitar ataques terroristas.
O facto de os terroristas terem o mesmo uniforme com a Força de Defesa e Segurança, terem informação privilegiada sobre algumas situações, aumenta o nível de desconfiança perante as populações. E temos relatos também de casos de civis que foram mortos em Macomia, pescadores que foram mortos. Isso, infelizmente, afasta a confiança da comunidade em relação às Forças de Defesa e Segurança.
Entretanto, Gafuro reconhece que os militares moçambicanos se têm empenhado na proteção dos civis contra ações extremistas.
A Força de Defesa e Segurança faz o trabalho, sim, e nas zonas onde mais complexas são, a Força de Defesa e Segurança moçambicana está lá, a garantir a integridade territorial e soberania.
Ali Caetano lembra que a relação entre a população e os militares ruandeses em Cabo Delgado tende a ser mais saudável devido a questões linguísticas e, sobretudo, a aproximação que aquela tropa cria com os nativos.
Grande parte deles falam língua local, fazem atividades de engajamento comunitário, como atividades recreativas, limpeza, futebol, e apoiam a comunidade no desenvolvimento de algumas ações comunitárias, como escolas, salas de aulas, mercados. Isto faz com que as Forças de Defesa ruandesas tenham maior simpatia para com as comunidades.
O ativista estranha a negação do governo perante os factos.
Infelizmente, o governo negar isso é dar um tiro no próprio pé. Transmite a ideia de que as instituições estatais não são confiáveis e elas estão a ocultar informação relevante em relação ao Cabo Delgado.
O ativista Abudu Gafuro lembra, entretanto, que a tensa relação entre militares moçambicanos e as populações das áreas afetadas pelo terrorismo pode ser melhorada e aponta caminhos.
Temos que olhar como é que podemos agir com transparência e responsabilidade da própria Força de Defesa e Segurança em termos das suas operações, respeitando os direitos humanos, evitando os abusos contra a população civil.
Os líderes africanos voltam a colocar pressão sobre as Nações Unidas. Exigem 2 assentos permanentes no Conselho de Segurança da ONU com direito de veto e 5 lugares não permanentes adicionais. A África quer deixar de ser apenas palco das decisões e passar a ter voz ativa na sua construção. Mas os 5 membros permanentes continuam a resistir. Vamos ouvir agora o nosso colega Brahima Darama. O que é que está em causa, Brahima?
Bom, os líderes africanos estão a reforçar a exigência de uma reforma profunda no Conselho de Segurança, com destaque para a intervenção do presidente do Quênia. William Ruto defendeu que a África deve ter 2 assentos permanentes, com plenos direitos, incluindo o poder de veto, além de 2 lugares não permanentes adicionais. A reivindicação africana assenta numa lógica de reparação histórica e justiça geopolítica. A África é frequentemente afetada por decisões tomadas no Conselho de Segurança, mas continua excluída da sua estrutura de poder. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa alertou para o facto de 5 países decidirem em nome de mais de 85% da população mundial, maioritariamente residente no sul global, o que compromete a legitimidade e a eficácia da ONU. Resumindo, os líderes africanos estão a exigir 2 assentos permanentes para a África, com plenos direitos, incluindo o direito de veto, 5 assentos não permanentes adicionais para garantir a maior representatividade regional. Reforço da justiça histórica, dado o papel marginal que a África tem sido nas decisões globais, apesar de ser frequentemente afetada por elas. E uma ONU mais democrática, transparente e equitativa, com maior participação dos países em desenvolvimento.
Como está a ser recebida a posição africana sobre o reconhecimento do Estado palestiniano, especialmente num contexto de crescente tensão no Médio Oriente?
Bom, a posição africana sobre a Palestina tem sido marcada por solidariedade histórica e por uma leitura política que associa a luta palestiniana à experiência africana de colonização e resistência. O presidente Ramaphosa tem sido uma das vozes mais firmes, condenando a violência em Gaza e defendendo a criação de um Estado palestiniano com base nas fronteiras de 1967, com Jerusalém Oriental como capital. Este posicionamento ganhou novo destaque com o reconhecimento formal da Palestina por países como França, Reino Unido, Canadá, Portugal e Austrália. Por exemplo, em entrevista à DW, o analista Fidel Amaki Usu sublinha que, para a África, esta não é uma causa nova, é uma continuidade. O que está agora em causa, em cima da mesa, é a elevação da Palestina de observador para membro pleno da ONU, com direito a voto e, eventualmente, a integrar o Conselho de Segurança.
DW Notícias.
O chanceler alemão mudou de posição e apoia agora o uso dos bens congelados russos para financiar o esforço da guerra da Ucrânia, em relação ao qual se mostrara relutante. Num artigo do Financial Times, Friedrich Merz argumentou que a medida poderá desbloquear o empréstimo de 140 mil milhões de euros a Kiev e demonstrar perseverança contra a agressão russa. O presidente dos Estados Unidos da América disse hoje que Israel e o Hamas estão perto de chegar a algum tipo de acordo para um cessar-fogo em Gaza, mas não especificou as condições deste suposto pacto. Donald Trump insistiu na exigência de que o movimento palestiniano liberte imediatamente e, ao mesmo tempo, todos os reféns que mantém sequestrados na faixa de Gaza, 48 no total, dos quais as autoridades israelitas acreditam que 20 estejam vivos. A Microsoft anunciou hoje que desativou uma série de serviços de nuvem e inteligência artificial usados por uma unidade do Ministério da Defesa de Israel que supostamente permitia a vigilância em massa de civis palestinianos. A decisão segue uma revisão urgente das denúncias publicadas pelo jornal britânico The Guardian que a plataforma Azure da Microsoft foi usada por Israel para armazenar arquivos contendo dados de chamadas telefónicas obtidos por meio de vigilância generalizada ou em massa de palestinianos na faixa de Gaza e na Cisjordânia. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, convocou para a próxima semana uma reunião inédita com centenas de generais e almirantes destacados em todo o mundo, noticiou hoje o jornal The Washington Post. A diretiva, emitida no início desta semana, apanhou de surpresa a hierarquia militar norte-americana e gerou preocupação entre oficiais de alta patente. De acordo com o jornal, a reunião incluiu comandantes destacados em zonas de conflito e áreas de interesse estratégico, como o Médio Oriente, Ásia-Pacífico e Europa, mas não abrange oficiais de Estado-Maior. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
A participação de figuras sonantes da política guinense na corrida eleitoral desperta esperança de um futuro melhor para o país? Esta foi a nossa pergunta do dia no Facebook. Cláudio Botão escreveu: eles se instruem de criar um partido político, é um negócio que gera milhões. Amadou Camará respondeu: absolutamente zero. E Moussa Africano escreve: desperta a esperança, nada. Até então estamos a observar os mesmos bandidos de sempre. E é tudo em termos de respostas dos internautas. Muito obrigada a todos pela participação. Já estamos na reta final do nosso programa, mas tempo para uma última notícia. O Tribunal Provincial de Inhambane condenou dois agentes da polícia de Inhambane, de Moçambique, dizia, a 7 e 8 anos de prisão efetiva por liderarem o esquema de venda de vagas para ingressarem naquela força policial. Foi hoje anunciado. Voltaremos a mais notícias amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passe bem.